Olá, bem-vindos à Vichy Suase, numa edição especial gravada a partir do Espaço de Conselho, em Lisboa. Temos connosco Fernando Dina, bem-vindo.
Olá.
O meu nome é Miguel Santos Carrapatou, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho comigo João Alexandre, editor da Rádio Observador, as jornalistas Rita Diniz e Rita Tavares. Venha daí a nossa Vichy Suase. Como é uma edição especial, decidimos dar ao nosso convidado um menu, que tem à sua frente, onde pode escolher três sopas à medida. Uma canja de galinha, para falarmos da pandemia e dos efeitos no país, uma sopa azeda, tão azeda como ficou o PS nos Açores, e uma sopa da cantina da Alta Europa, imagino que saiba porquê, é para falar sobre este romance entre o PS e Marcelo Rebelo de Sousa. Qual é a sopa que nos quer servir?
Começamos com a canja. Começamos com a canja, para reconfortar.
Foi
para
surpreendente, Apostávamos numa sopa azeda, era a nossa aposta.
Isso era um início mais difícil.
Então, o que é que lhe parece? Acha que o Governo está a fazer uma boa gestão desta segunda fase da pandemia?
A ver, esta segunda fase da pandemia é a fase mais dura, indiscutivelmente, e está a ser a fase mais dura em toda a Europa. Se repararem, a segunda fase está-se a processar exatamente como a primeira. É um movimento, aliás, que os epidemiologistas conseguiram explicar melhor. Desloca-se de leste para o oeste na Europa. Países que, aliás, tinham sido muito poupados na primeira fase, como a República Checa, entraram em processos muito complexos nesta segunda fase. Vários países, depois do centro da Europa, também com números muito mais elevados do que na primeira fase, a adotarem medidas restritivas, e por isso o que nós tivemos, República Checa, Áustria, Alemanha, França, Itália, França, Espanha, tudo isto foi notícia já por todos, com situações muito mais complicadas do que na primeira fase.
A questão do Fernando era que era mais ou menos expectável que vinha uma segunda vaga. O Governo preparou-se devidamente para ela?
O que um Estado pode fazer relativamente à segunda, uma segunda vaga, uma pandemia, é aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que isso é feito. Hoje nós temos uma situação que, do ponto de vista do número de casos em Portugal, é 4 a 5 vezes mais do que nós tivemos no pico da primeira fase, um número de internamentos que andam 2 a 3 vezes mais do que aquilo que tínhamos e uma utilização de cuidados intensivos 1,5 a 2 vezes mais do que aquilo que tivemos no máximo da primeira fase durante um período mais prolongado. E hoje nós sabemos que há uma pressão crescente sobre o sistema hospitalar, mas o sistema hoje tem capacidade reforçada para lidar com este crescimento. Agora, esta capacidade não é ilimitada, esta capacidade não sustenta qualquer ritmo de crescimento da pandemia, e por isso é que é muito importante que venham as medidas que foram tomadas, as medidas que venham a ser tomadas. Eu acho que nós, neste momento, o que temos que fazer é um sinal muito claro de regresso a práticas de afastamento social, de confinamento.
Já vamos às medidas
e terão
em concreto
que ter um paralelo.
Deixe-me só insistir neste ponto. Ainda ontem ouvimos os especialistas a dizerem que o Governo devia ter tomado medidas mais duras e mais cedo, quando os números eram alarmantes e quando nos outros países já estavam a ser seguidos exemplos de medidas mais duras. O Governo reagiu atempadamente?
Vamos ver, quando me perguntou é o que é que o Governo pode fazer para lidar ou para prevenir uma segunda vaga. Eu acho que aquilo que era importante e essencial fazer, que era reforçar o Sistema Nacional de Saúde, a nossa capacidade de resposta em saúde, eu acho que isso aconteceu e acho que os dados demonstram isso mesmo, e creio que a preparação do país face à primeira vaga é hoje diferente. Desde os EPIs, as máscaras que não são hoje assunto, o gel desinfetante, as vagas nos hospitais, tudo isso, o país tem hoje uma capacidade de preparação que não tinha. Não tinha nenhum, não tinha Portugal, e hoje todos estarão melhores. Relativamente à questão era se Portugal devia ou não confinar mais rapidamente e de forma mais intensa mais cedo.
E devia?
Eu acho que há aqui um equilíbrio, é um equilíbrio sempre muito difícil. Se hoje vemos, aliás, que no país não há unanimidade nem consenso. O consenso que houve na primeira fase da pandemia para um confinamento muito rápido e muito brusco e muito agressivo, nós tivemos a economia com todos os grandes sistemas sociais praticamente fechados durante várias semanas, aliás, fechados sem fim à vista. Ninguém hoje no país defende essa solução.
Deixa-me só intervir aqui, porque eu gostava de falar também desta sopa. Não sei se me dás autorização, Miguel.
Claro que sim, nós queremos saber a
tua opinião. A galinha era uma sopa que, por acaso, eu estava aqui desde o início, eu queria falar sobre ela, e tem muito a ver com aquilo que se passou esta semana. Eu estive ontem a ouvir os especialistas lá na reunião do Infarmed, que foi aquela longa exposição, e fiquei ali com algumas questões que têm a ver com a informação que as pessoas têm hoje em dia para as medidas que são tomadas. E que a informação parece não ser muito coincidente com aquilo que o Governo tem dito nas últimas intervenções que fez com dados específicos. E isso aí, quanto a mim, levanta se calhar parte destas resistências das pessoas, que aliadas ao cansaço, que acho que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República já falaram muito durante estes dias, que esse cansaço acaba por, enfim, ter aqui um acrescento que é esta... estas questões técnicas de repente virem dizer que as pessoas podem estar nos restaurantes, porque não é lá que são os principais focos, que afinal 81% dos casos não se sabem sequer qual é a sua origem, que foi o que ficou ontem, e eu acho que isso acaba por ficar mal explicado pelo Governo. Não concorda comigo nisso? Não vê isso assim?
Eu acho que a questão da informação, da qualidade da informação, da forma como ela é transmitida...
Mas agora, da comunicação, ou não tem sido um problema a comunicação do Governo?
A ver, eu acho que, começando aliás por aí, a comunicação é difícil sempre que nós não estamos perante uma medida que é única, que é muito simples. Quer dizer, mandar as pessoas para casa e dizer estamos num confinamento mais ou menos geral é relativamente simples de comunicar e é relativamente simples de perceber, não tem nenhuma dificuldade. Quando tudo isto acabar, dizer acabou, regressemos todos à rua, ao convívio, à festa, a nos abraçarmos e beijarmos como antes tudo isto acontecer, também vai ser muito fácil e muito alegre de fazer. A questão difícil, e por isso é que, respondendo, tentando fechar a pergunta que me fez aliás no início, é como é que se casa, não é? Uma situação em que nós precisamos de assegurar níveis de contenção da propagação da pandemia sem que isso corresponda a um fecho global das atividades. E isto é um equilíbrio que se vai fazendo, e que se vai fazendo sempre com informação, que muita dela é sempre olhar para o retrovisor. Nós temos dados do que aconteceu, nós não temos dados daquilo que vai...
Mas depende também estarem a ouvir falar que os restaurantes não são um problema e perceberem ao mesmo tempo que este fim de semana não podem ir aos restaurantes e as próprias pessoas que trabalham na restauração, não é?
Eu acho que quem fornece essas informações e quem divulga essas informações, quem as produz e quem as divulga, deve ter atenção com a forma como as transmite e como elas são contextualizadas.
Está a responsabilidade os especialistas que são ouvidos ou a DGS?
Não percebo. Acho que as autoridades de saúde que têm acesso aos dados, que são elas, no fundo, a única entidade que tem os dados e que produz os dados e que realizam os estudos, são as autoridades de saúde, e quem estuda a saúde tem que ter essa atenção particular. Eu acho que é, daquilo que é o meu senso, e falo de senso comum, olhar para os dados, eu acho que nós, se calhar, à questão de 2 meses atrás, era capaz de ser mais fácil detectar pelas cadeias de transmissão, fazer as análises de onde é que vinham as contaminações. Imagino que hoje seja bastante mais difícil fazer com o número de infecções que nós temos. Imagino depois também que seja relativamente difícil dizer se uma família foi ao restaurante, se a infecção é no contexto familiar ou se é num restaurante. Não sei dizer. O que eu acho que é relevante neste momento, aliás, para mim também, como Presidente da Câmara e que tenho responsabilidade da gestão na cidade, é a seguinte. Nós estamos numa trajetória que não é sustentável do ponto de vista da evolução da pandemia, porque esta trajetória não é sustentável na capacidade do nosso Serviço Nacional de Saúde. Não é. E por isso, ou nós paramos isto, ou nós vamos lidar com escolhas que são muito difíceis, que ninguém quer fazer. Aliás, que nós já vimos na primeira fase da pandemia noutros países, que nós não tivemos em Portugal, e porque confinamos cedo e porque houve essa vontade, esse consenso, essa convicção, aliás, social e coletiva de fazermos esse processo, que nesta segunda fase houve uma tentativa de ir compatibilizando com uma maior normalidade da nossa vida. Agora os números são muito claros, quer dizer, a crescer aos ritmos a que cresce, e vemos o que continua a crescer, e principalmente no Norte, mas nada nos diz que de hoje para amanhã não vem de Norte para Sul. Exatamente, que se repetir essa tendência vem para Sul. Claro que há aqui uma diferença, é que nós estamos num período em que se podem tomar medidas
Isso não acontece. Um dos especialistas que esteve também a ser ouvido no Infarmed e a dar informação também aos agentes políticos nos dizia que houve uma espécie de descontrolo na região Norte e que tal poderia acontecer também no resto do país. Mas queria insistir aqui nesta questão da comunicação de que o Miguel falava também há pouco. Nós, ainda ontem, por exemplo, ouvimos um antigo presidente do Infarmed também no Observador, que dizia ter dúvidas da forma como os especialistas acabam depois por transmitir também a informação a quem vai ter de tomar decisões. Sim. Ao mesmo tempo, vemos também, por exemplo, o Primeiro-Ministro assumir as culpas numa má informação que pode ter transmitido aos portugueses.
Há aqui, e Marcelo Rebelo Sousa também.
Portanto, parece que há aqui uma cadeia de... parece o jogo do telefone estragado em relação aos números da pandemia e ao que se deve fazer. Isso tudo não acaba por baralhar as contas e fazer com que também os cidadãos depois tenham mais dificuldade em compreender aquilo que lhes é pedido?
Eu percebo isso mesmo. Agora, eu também já estive nas reuniões do Infarmed nos meses de junho e de julho e lidei-me, como todos aqueles que estiveram naquelas reuniões percebem, a dificuldade grande que existe de, perante aquela informação, muitas vezes escassa, muitas vezes esparsa, muitas vezes de olhar no retrovisor, muitas vezes também com muito desconhecimento dos especialistas em poder dar essa resposta, no fundo a dificuldade que causa a quem tem que tomar decisão política. Agora, eu acho que nós no meio disto tudo tínhamos que nos focar quais são os pontos fundamentais, e para mim eles são claros. Nós estamos numa trajetória que não pode continuar. Não pode. É um problema de aritmética relativamente simples. Vocês façam as contas relativamente à progressão.
Não continuar com as reuniões quinzenais do Infarmed?
Vamos lá ver, deixa-me só ir aqui à questão importante, que é, para no meio desta informação difusa, porque o que acontece é que, como hoje não há uma unanimidade social relativamente a um confinamento geral, não é? O que nós vemos expressar na praça pública são os interesses contraditórios. São os interesses daqueles que acham que têm que as empresas podem estar abertas, de que ali não há uma fonte de contágio que se calhar pode funcionar, de que aquela regra é injusta, de que eu também quero continuar aberto, eu preciso estar aberto porque a minha atividade, isto é, a economia a sobrepor-se à gestão da saúde em múltiplos momentos. E por isso, neste momento que eu queria aqui transmitir, era a minha convicção muito clara, nós temos que estancar isto. E temos que o estancar mesmo, porque se nós não estancarmos, a evolução que nós estamos a ter vai nos levar relativamente cedo a vermos, a termos que tomar escolhas e a estarmos a confrontados com escolhas e a vermos essa realidade a aparecer aos nossos olhos, uma realidade que nós não vamos querer ver, que é um problema de esgotamento no Serviço Nacional de Saúde. E para evitarmos isso, nós temos que agir com determinação agora. Isto, para mim, é muito claro, face àquilo que se conhece, porque aponta-se um pico da pandemia, aponta no final de novembro, dezembro, mas o que nós sabemos, por exemplo, da realidade da Norte, é que está a haver uma contenção do crescimento, mas que o crescimento está a fazer a níveis muito elevados em algumas zonas. Era bom termos a noção de que numa determinada
falamos
região...
Falamos também, essencialmente, ali na zona do Grande Porto e sim, na zona ali do Tâmega e Sousa.
Sim, mas para termos uma ideia, quando nós falamos de números na casa dos 3.500 por 100 mil, nós estamos a falar de 3,5% em cada 15 dias. Nós estamos a falar num período de poucos meses, uma percentagem muito grande da população fica infectada. E depois sabemos que atrás vem, com um delay, o número de internados, o número de hospitalizados, o número de cuidados intensivos e o número de mortos. Quer dizer, e se nós ainda por cima temos a incerteza sobre como é que isto se propaga na dinâmica sul, norte-sul, sabemos que apesar das medidas no norte estarem a conter o crescimento, mas não a fizeram diminuir, estamos em alguns sítios com níveis muito elevados. Bem, eu acho que é claro, para mim é claro,
acho que não
que é, onde é que nós temos que nos concentrar.
Não haverá ninguém que discorde do que acabou de dizer.
Peço desculpa, mas há, porque hoje não há unanimidade sobre isso. E uma das dificuldades da comunicação é precisamente essa, é não haver...
Não há unanimidade sobre o recolher obrigatório, mas toda a gente compreende que é preciso conter
não,
a pandemia.
Não, mas por exemplo, quando nós discutimos se a propagação se está a fazer ou não no restaurante, à hora de almoço ou não, no sentido de o abrir, é porque nós não estamos concentrados sobre o processo fundamental. Ora, nós sabemos...
Mas isso foram os especialistas que disseram.
Não, mas a questão que eu coloco é hoje a seguinte, eu imagino que hoje, com os números de infecções que nós temos, com a dificuldade que há na realização dos inquéritos epidemiológicos, com a própria dificuldade hoje de identificação das cadeias, cada um de nós conhece pessoas que foram infectadas, que quando questionadas e quando souberam da sua situação, quando foram...
Não sabem a origem.
Não conseguem, têm muita dificuldade em reescrever a sua história e onde é que poderá ter acontecido essa contaminação, porque a vida social está relativamente aberta.
Ficou também claro naquelas coisas especialistas.
Claro.
Deixe-me só aqui interromper este tema, porque eu acho que vamos ter muito tempo para voltar a ele agora na segunda parte do programa. Mas a Rita Diniz teve uma experiência há pouco tempo numa eleição diferente. que eu acho...
Que tivesse experiência, não que... fui só eu que tivesse experiência.
Não é pela experiência da Rita, mas é mais pela sopa que nós temos aí no menu. Sim. Para servir, que
e
nós que também
está a tentar fugir.
Ah, está bem, está bem. Nós
sabemos que há bocado está a fugir esse prato.
Eu não estou... Não,
não fugir assim tão bem.
Dizem-me que eu tenho direito a escolher e depois dizem que eu fujo ou que eu não posso.
Não.
Então não...
Demorou muito tempo a comer uma canja de galinha. A canja de galinha é uma coisa que se come rápido. E demorámos muito tempo aqui nesta canja de galinha. Não, temos uma sopa azeda que há bocado recusou, não a queria tomar.
Não gosto de sopa azeda. Não posso.
Mas de facto foi com alguma azia que o PS ficou depois destas eleições nos Açores, ou não? Foi a primeira vez que, ou seja, em 20 anos perdeu a maioria absoluta, teve o pior resultado desde 1996, se não estou a erro, e a direita consegue aqui uma maioria parlamentar de uma forma inédita também. Já tinha sido inédita em 2015 o que aconteceu aqui no continente em relação à geringonça. Como é que olha para esta... para esta nova geringonça que se criou, esta caranguejola?
Notas de cariz muito diferente. É, claro que eu preferia que o PS tivesse ganho com maioria absoluta do que o resultado que teve. Isso também não seria surpreendente que lhe dissesse o resultado contrário.
Não,
e por
não,
isso
não só
perder
não
uma maioria
absoluta, como não conseguiu também fazer
essa é a segunda nota. Além de não ter tido a maioria absoluta, apesar do resultado muito, do bom resultado do ponto de vista da dimensão e de ser a grande força política no, na região autónoma dos Açores, é um facto que perdeu uma maioria absoluta. E há um segundo facto, que esse aí já não decorre do Partido Socialista, que é o facto de se terem perdido, não terem existido condições de estabelecimento de uma maioria parlamentar à esquerda no quadro do Parlamento Açoriano. Porque não foi só o PS que perdeu votos, houve uma alteração no quadro global dos vários partidos que permitiu que isso não acontecesse.
Com a entrada de novos partidos no Parlamento.
Dito isto, eu vejo a solução de haver uma proposta alternativa do ponto de vista do quadro maioritário parlamentar nos Açores, não me levantaria qualquer tipo de reserva.
Mas?
O mas, que já sublinhei muito na praça pública, não é um mas, é um enorme, é muito mais do que um mas. É que a forma como esta solução é feita, com a integração do Chega dentro de uma solução de governação nos Açores, e não vale a pena, como é que eu ia dizer, tentar camuflar as palavras, porque dizer que não está no governo, está bem, não está no governo, mas está de papel assinado, aliás, papel assinado para viabilizar um governo durante uma legislatura. Mais compromisso do que isto, não vejo mesmo como é que eles pudessem dar mais compromisso do que isso. Eu acho que essa decisão, acima de tudo a minha grande questão, é com aquilo que isso traduziu para o Plano Nacional. E aquilo que isso traduziu é uma legitimação completa do Chega. Foi sentar o Chega à mesa da negociação parlamentar, como qualquer partido, como qualquer outro partido, sendo que o Chega não é um qualquer outro partido. Porque o Chega tem uma dimensão populista, que eu posso discutir, debater, criticar, combater politicamente, mas tem também dentro de si, e tem no seu discurso identitário, diria eu, principal da afirmação política, um discurso de racismo, de xenofobia, de intolerância, de radicalismo, que é absolutamente contrário ao que são valores absolutamente fundamentais.
Mas sucede tudo isso, porque ainda não houve um movimento para pedir ao Tribunal Constitucional que legalizasse o Chega?
Eu não lhe sei dizer porque é que não houve.
Mas acha que devia haver?
Admito, aliás, que essa questão se venha a pôr. Não sei se, aliás, por essa razão, que o Chega se tenha apressado a fazer a mudança também do seu programa eleitoral tão rápido entre aquilo que foi às eleições e aquilo que fez no seu depósito no Tribunal,
portanto,
no Tribunal Constitucional.
Se o Chega era legalizado no Tribunal Constitucional.
Vamos ver, eu não tenho nenhuma dúvida, aliás, eu acho que nem eu vejo responsáveis do PSD, da Direção Nacional do PSD, sequer a negar o que é que são elementos identitários do Chega, porque eles, aliás, fazem parte. Nós vemos movimentos de extrema-direita, xenófoba, racista, intolerante, vão lá ver, que não são novos no nosso país, não nasceram com o Chega, já cá estão no nosso país há
Mas
muito tempo.
Mas integraram-se no Chega.
Mas estavam como? Estavam completamente lateralizados, ou sendo ultra minoritários dentro de partidos do sistema, colocados numa dimensão que não eram vistos, ou então em partidos marginais do sistema que não tinham qualquer expressão do ponto de vista
eleitoral. Doutor Fernandina, já recuperamos a conversa.
Não, é que isto entrou. Não, é vocês quiseram a sopa, parte. Vocês quiseram esta sopa, vamos, agora deixem-me lá acabar. Ela afinal não está tão má como parecia. Por isso deixem-me só acabar este ponto. É que o que isto traduz é que sentou-se à mesa da negociação política no país, com uma grande naturalidade, um discurso de xenofobia, de racismo, de intolerância, que é absolutamente inaceitável que se tenha sentado. E, no fundo, o meu amargo, não é, relativamente aos Açores, é, acima de tudo esse, mais do que uma alternância democrática, normal numa democracia, que era poder ter acontecido na região autónoma dos Açores, mas de outra forma.
Vamos ter tempo de recuperar este tema, vamos terminar a nossa primeira parte, as sopas foram servidas, voltamos daqui a nada para a segunda parte da Vichy Soise, com uma entrevista onde falaremos do PS, da Câmara de Lisboa, mas também das presidenciais. Olá, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soise. Doutor Fernando Medina, falava há pouco do Chega, do PSD e dos Açores. Acredita que esta aliança à direita pode ter, apesar de regional, pode ter consequências para o PSD Nacional?
Vai ter consequências para, em primeiro lugar, para o país, e o próprio Dr. Rui Rio já o afirmou. Aliás, os dirigentes nacionais do PSD já se afirmaram com toda a clareza qual é a sua intenção. É concorrerem a umas eleições, qualquer que seja a plataforma pré-eleitoral, mas integrarem o Chega num acordo pós-eleitoral, que venha a ser necessário. E por isso não há nenhuma ambiguidade sobre isso, já ninguém está a esconder o jogo, já disseram o que vão fazer. Eu acho que isto é profundamente negativo para o país, porque nós estamos, este movimento que o PSD fez integrou na normalização do debate político uma parte importantíssima do Chega, que faz parte do seu elemento identitário, que é contrária a valores absolutamente fundamentais de direitos humanos, de tolerância, de vida em comunidade, que está muito para lá, muito antes do que são os debates sobre o papel do Estado, o papel da economia de mercado, o papel do nosso sistema de alianças internacionais. Quer dizer, tudo isso são debates dentro de um campo democrático, quando nós discutimos cidadania, racismo, xenofobia, quando nós discutimos isso tudo, nós já não estamos nesse patamar. Agora, eu acho que isto vai ter consequências, estas negativas, para a democracia do país, e para mim também, e também as vai ter, creio eu, do ponto de vista negativo para o PSD, porque o PSD, com este movimento, o que é que fez? Entregou a um partido que tem neste momento um deputado, um poder que é simplesmente este. Já está sentado a negociar uma futura coligação de direita num dia que o PSD viesse a poder, em que a direita fosse maioritária no quadro do Parlamento. E já abdicou, aliás, já se fragilizou nessa própria campanha eleitoral, porque qualquer eleitor que possa sentir-se tentado a votar no Chega, pode hoje votar no Chega, porque já sabe que não compromete uma maioria parlamentar à direita, e abdicou do discurso do voto útil. Por isso abdica de ser a força mobilizadora de uma alternativa política. E entrega a um partido com um deputado a possibilidade de crescer sem limite, porque já lhe disse a seguir que ele fará parte da solução de uma coligação pós-eleitoral. Eu não percebo, eu não sei quem é que é capaz de desenhar uma estratégia desta natureza. Bom, mas isso é um problema. Nesta dimensão, se não fosse um problema para o país, seria só um problema para o PSD, mas eu acho que isto é um problema para o país.
Um dos argumentos do PSD é precisamente a ideia de que o acordo nos Açores, o que dá forma a este acordo nos Açores, são condições muito inócuas, é o argumento do PSD. E, portanto, isso, de certa forma, esvazia o Chega e modera o Chega. Isto também não é uma hipótese, ou seja, esta questão de moderar o Chega e por isso trazê-lo para o arco da governação?
Em primeiro lugar, não se trazem partidos de ideologia racista, xenófoba e intolerante para arcos de governação nenhuma. Pronto, primeiro ponto de princípio. Segundo ponto, o que vai acontecer vai ser exatamente o contrário, quer dizer...
Acredita que aliás, o PSD vai incorporar esse tipo de características que elencava há pouco?
Não vou tão longe, não vou a esse ponto. Isso não é para mim, não coloco nesse ponto. Agora, a ideia, nem isso está na origem do PSD, nem na base do PSD, nem nos seus dirigentes, nem nos seus militantes. Não confundo isso. Agora, que do ponto de vista da afirmação do Chega, que o que se está a fazer é dar esse espaço para crescer, isto é, na base de um discurso populista, antissistema, etc, 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 que recolhe e pode recolher simpatias, mas ao lado está uma outra dimensão que é bastante mais grave do que essa dimensão antissistémica de protesto que o partido desenvolve, que é esta dimensão que, de intolerância e de xenofobia. Vamos lá ver. O líder do Chega acabou, creio eu, que ontem ou anteontem, de voltar a escrever que uma deputada do Parlamento Nacional portuguesa deve ser recambiada para a sua terra. Mas é que a sua terra é Portugal. Mas ele faz isso. Ele faz isso porque tem liberdade.
Não se ouviu, depois disso acontecer, não se ouviram muitas críticas. Na verdade, a opinião pública, também os agentes políticos, acabaram por não intervir e condenar,
mas
também, nesse sentido.
Quer melhor exemplo do que aquele que está a dar, do que é o pernicioso da normalização de uma força como o Chega. É quando nós aceitamos tratar um cidadão português, aliás, um cidadão que tem uma responsabilidade acrescida, porque é titular de um órgão de soberania, deputado da Assembleia da República, ser enviado para a sua terra por causa da cor da sua pele, porque é isto que foi dito, e não haver indignação. Bom, vejam o que é que isto já traduz de evolução negativa na sociedade portuguesa. É isto que significa a normalização do Chega. E daqui a alguns tempos estaremos a falar de coisas piores. E por isso, isto é um passo muito negativo, muito, muito, muito profundamente negativo, e não vejo nenhum bom resultado que o PSD retire disto que não seja a sua fragilização. Porquê? Por simplesmente receio e por simplesmente medo de poder um dia não chegar ao poder. Bom, mas vai negociar numa posição de grande fragilidade um dia que isso venha a acontecer, que espero que seja o mais tarde possível. Bom, então depois disto, espero mesmo que...
Precisamente falando em chegar ao poder, o Chega só chegará ao poder se de facto existir uma maioria direita, se o PS perder as eleições, enfim. A minha pergunta é muito simples. Acha que o governo vai aguentar até ao final da legislatura?
Eu acho que o governo...
Há quem fala em início de fim de ciclo. Sente esse início de fim de ciclo?
A ver, um governo minoritário está sempre sujeito a não acabar uma legislatura. Este governo só acabará no momento em que houver uma coligação negativa da esquerda, dos partidos à esquerda do Partido Socialista, com os partidos à direita, para que o governo do Partido Socialista caia. E o que nós agora sabemos, ainda mais, é que no dia em que um governo do Partido Socialista minoritário cair, aquilo que estará como alternativa pronta para ser apresentado aos portugueses será um governo liderado pela direita com o apoio do Chega. Então, e por isso é esta a escolha que estará...
Quase que um trunfo a favor do PS, afinal.
É esta a escolha
é um
que estará...
A favor
eu não acho que isto não é um trunfo a favor do PS, na medida que eu acho que isto é tão mau para o país que eu não consigo ver nada de benéfico nesta situação. Agora, o quadro político até agora era um governo minoritário que está sempre dependente da contingência do que é o apoio parlamentar e do apoio parlamentar de outros partidos.
Está a abrir o PS fora das responsabilidades.
Exatamente,
ou seja,
é quase uma posição de chantagem,
sim,
de alguma forma.
O PS está quase aí numa posição de... não tem responsabilidade por aquilo que está a acontecer. Hoje, por exemplo, começa...
Relativamente ao Chega e ao PSD, não tenho nenhuma responsabilidade.
Sim, mas estou a falar do resto,
da
estabilidade política. Em termos de estabilidade política, repara, hoje começa a ser discutido, começou aliás de manhã a ser discutido o orçamento na especialidade. No final da próxima semana vamos ter a votação final global da proposta do Governo e daquilo que sair destas negociações na especialidade. O Governo fez mesmo tudo para trazer para o pé de si, porque precisa dele, o Bloco de Esquerda, que ameaça votar contra, e até o PCP, que também levanta a mesma ameaça, ainda não abaixou,
sim,
de resto.
Acho que está a fazer e tem que fazer, até ao fim. E está a fazê-lo, aliás, de forma muito consequente com o PCP. E por isso eu tenho confiança de que haja um entendimento para a votação final do orçamento. Tenho confiança porque, precisamente pelo caminho que está a ser feito, pelo trabalho que está a ser feito, estão a acontecer reuniões, estão-se a avançar nos assuntos, ainda não há fumo branco relativamente a esse final e espero que isso aconteça.
Mas relativamente ao Bloco, concretamente, porque, por exemplo, está a dizer que estão a ser feitas reuniões, mas o Governo num dia anuncia uma reunião e nesse mesmo dia o Bloco de Esquerda vem dizer bem, uma reunião de negociação, porque não há avanço nenhum do Governo, sim, e nós continuamos nesta posição que é ter 12 propostas de alteração. Portanto, não está a haver aqui uma narrativa que está a ser criada da parte do Governo, mas, de verdade, nada está a ser feito do ponto de vista prático.
Não, pelo contrário. Não, eu acho que temos é que separar as duas situações, porque elas são, de facto, diferentes. Com o PCP e com os Verdes e com o PAN e com as deputadas independentes estão a acontecer negociações e aprofundamentos relativamente àquilo que foi avançado até ao voto na Generalidade. relativamente à situação do Bloco de Esquerda, a situação é diferente.
Desertou porque, da esquerda, como disse António Costa.
Acho que vamos ver, o Bloco de Esquerda tomou uma opção no início, que foi uma opção de não ficar vinculado a este orçamento, e decidiu fazer isso, e por isso ele não, o Bloco de Esquerda não conduziu um processo negocial para chegar a um entendimento para o orçamento. Isto é, eu fui acompanhando pelas responsabilidades que tenho e...
E o próprio Fernando Medina disse que havia uma espécie de antes e depois das relações entre o Governo e o Bloco de Esquerda, depois desse momento de maior tensão.
Não é de maior tensão, não é de maior tensão, é de voto contra na generalidade.
E continuar a considerar que isso foi um ponto de viragem nas relações e que dificilmente as relações poderão voltar àquilo que já foram. Falando de melhores relações entre o Governo e o Bloco, possam permitir uma negociação mais franca e um diálogo maior para que haja depois essa viabilização por parte do Bloco de Esquerda de um orçamento?
A ver, essa pergunta, neste momento em concreto, relativamente ao Bloco de Esquerda, tem que ser colocada ao Bloco de Esquerda, porque, vamos lá ver uma coisa, eu não sei se vocês hoje serão capazes, porque eu acho que nenhum português é capaz, mas nós mesmo que somos observadores privilegiados da vida política portuguesa, não sei se nós conseguimos identificar com clareza quais foram as razões que motivaram o voto contra do Bloco de Esquerda. Nuns dias eram umas, noutros dias eram outras, nos dias eram mais investimento na saúde, noutro dia era mais... Quer dizer, tudo, aliás, matérias, algumas delas que nós não conseguimos sequer perceber qual era a diferença que havia entre Partido Socialista e Bloco de Esquerda.
O que está a dizer é que o Bloco de Esquerda nunca quis aprovar este orçamento?
Acho que o Bloco de Esquerda, a partir de certa altura, eu sou levado a ter essa ilação a partir do momento em que o Bloco de Esquerda terá pressentido que o Partido Comunista podia fazer essa negociação. E acho que houve um movimento fundamentalmente tático do Bloco de Esquerda, que foi um movimento de dizermos, bom, nós preferimos não ficar comprometidos com esta solução. Porque, aliás, na proposta de orçamento que é apresentada, na generalidade, a primeira proposta que o Governo apresenta, já incorpora um conjunto de avanços de todas as negociações que já vinham sido tidas antes do verão. Quando chegamos agora ao Parlamento, depois do voto contra, o que é que o Bloco de Esquerda reapresenta? Bom, reapresenta as propostas que tinha apresentado originalmente antes de qualquer avanço e de qualquer negociação. Isto não é para avançar, é simplesmente para dizer, bom, está aqui a minha posição. Eu acho que o Bloco de Esquerda tomou uma opção política, que foi a opção política de não estar com o orçamento.
Para não assumir responsabilidades.
Para não assumir responsabilidades relativamente à situação e poder-se demarcar da situação.
E eu, na minha opinião, dessa forma do PCP também?
Para, acima de tudo, para não ficar na proximidade do governo, não ficar na proximidade das circunstâncias difíceis que o país enfrenta relativamente à pandemia, relativamente à situação económica. E eu, na minha opinião, isso é algo que o país não percebe. Quer dizer, o país não percebe. Quer dizer, ninguém, eu acho que ninguém percebe. E o problema, aliás, da posição que o Bloco tomou, é que não se entende que numa fase em que nós enfrentamos uma pandemia, que nós estamos com as questões tão importantes como as que tivemos discutido no início sobre a estratégia de enfrentar a pandemia, que nós estejamos a enfrentar uma crise económica e social, que nós, quer dizer, que não haja um entendimento, não é, para a resolução de um instrumento absolutamente essencial para a vida, para a nossa vida e para o andamento do Estado, da administração, que é o Orçamento de Estado. Eu acho que isso não se entende. Agora, respondendo à sua pergunta geral, a ver, isto não funciona por humores, não é? Nem tanto por amores, nem por humores. Eu acho que o diálogo político tem que continuar, tem que prosseguir, e tem que prosseguir num quadro, que é aquele quadro que eu há pouco descrevi, que nada tem de chantagem, nada tem de...
Mas fica totalmente aberta à porta a uma crise política nos próximos tempos, tendo o partido, o parceiro maior, porque é o parceiro maior em número de deputados, e isso também é importante, saltado fora.
Rita, mas a questão é mesmo esta, num governo minoritário, um governo com apoio minoritário, não tem a força sozinho para determinar o seu futuro. Está dependente de si...
Mas isso também já tinha na anterior legislatura, estou
claro,
a falar nesta especificamente...
Está dependente de si e está dependente dos outros.
Que se afastou, sim.
E no caso da configuração do Parlamento em Portugal, a maioria, o Partido Socialista, só teremos uma crise política se houver uma combinação dos partidos à esquerda se juntarem com os partidos à direita para inviabilizarem o prosseguimento do governo. Isto responsabiliza
já disse
quem?
A questão é que os partidos à esquerda dirão: só há uma crise se o governo não negociar connosco.
Sim, isto responsabiliza todos. Claro que responsabiliza todos, e por isso é quando a Rita me fez a pergunta. Mas não está a acontecer nada, não está a acontecer.
Mas a pergunta que eu faço agora é se é inevitável haver essa crise. É inevitável,
na minha opinião, não é. Não, não é. Claro que não é inevitável. Depende daquilo que for a decisão de um conjunto de agentes. Eu acho que isso não só não é inevitável, como é indesejável que isso aconteça.
E o Rui Rio já começou a dar sinais, até numa entrevista esta semana à TVI, de que estaria disponível para mais rapidamente do que se pensaria de início para assumir uma posição de liderança e chegar a primeiro-ministro. Isso decorre também de tudo isto que estamos aqui a falar, dessas relações mais conturbadas do governo com o Bloco de Esquerda, dessa maior dificuldade do governo em gerar consenso à esquerda. Rui Rio está a perceber também essa oportunidade?
Eu julgo que Rui Rio, vão lá ver, Rui Rio tem uma necessidade, não é, de poder demonstrar dentro do partido que, com alguma rapidez e algum horizonte de tempo, assegura ao partido uma posição de reconquista do poder. Isso é natural de quem lidera a oposição, não me causa surpresa. O que me causa surpresa, e não é surpresa, aliás, o que eu acho que é todo a evitar, é uma solução, uma situação em que a esquerda permita que isso aconteça, mais a mais ainda neste contexto que agora se tornou ainda mais claro, é que o que nós já sabemos é que a alternativa, é que não há uma alternativa à esquerda sem a liderança, sem a participação e sem a liderança do Partido Socialista. Não creio que isso hoje seja contestável dentro do que é o quadro político do país. E por isso, ou há essa capacidade, esse entendimento, e com o PCP, por exemplo, em sede de orçamento, está a ser feito esse caminho, com o Bloco de Esquerda, por uma opção do Bloco, esse caminho não foi feito, foi interrompido, e como digo, mas foi interrompido neste orçamento, mas apetece-me dizer, haverá mais vida para além, depois deste orçamento ser aprovado. A frase não é tão eficaz como a que anteriormente era conhecida, mas há mais vida depois deste ser aprovado, e por isso acho que esse diálogo tem que prosseguir, sabendo nós, aliás, que qual é a alternativa política que se gera no quadro político em Portugal. É que uma...
Mas não tem que ser necessariamente essa, pode ser o PS com o PSD, por exemplo. Isso não é desejável para si?
Se é desejável?
Sim.
A ver, as soluções do Bloco Central não são, por princípio, desejáveis, porque elas são necessárias, podem ser necessárias, não é? Em momentos de profunda crise.
Como este, por exemplo?
Foi o que se viu hoje de manhã na votação do decreto do estado de emergência. E só o Bloco Central é que votou a favor. E, portanto, o PS está a perder apoios consecutivamente ao longo destas últimas votações dos
aqui não
das
é
várias
o
renovações.
Aqui eu peço desculpa. Aqui é deixa-me só, aqui deixa-me não, aqui deixa-me discordar um pouco de si. Aqui não é o PS nem é o Governo. Aqui é o que se está a perder e que essas votações demonstram é a perda de um consenso político sobre a resposta à pandemia que tivemos na primeira fase e que hoje é diminuído nesta segunda fase. Eu acho que isso é negativo. E isso
mas a
prejudica
resposta à pandemia
isso...
é o Governo que a desenha?
Não, quer dizer, é o Governo, é os especialistas, é a sociedade, quer dizer, estamos todos a participar no que é essa estratégia coletiva. Aliás, ninguém tem nenhum manual de instruções sobre como responder a pandemias. Não há aqui depois uma resposta de esquerda ou de direita. Há aqui uma tentativa de ter uma resposta eficaz, não é? Como é que se consegue eficaz responder a um problema de saúde pública? Como é que de forma eficaz se responde a um problema de saúde pública? Procurando causar os menores danos possíveis ao tecido económico e social do país. Esta é a questão que estamos confrontados.
Mas é um momento que pode levar a um entendimento ali entre duas forças das duas maiores, como se verificou hoje de manhã no Parlamento para aprovar o estado de emergência. A questão era esta.
Não, ela registrou-se no Parlamento, não é? Relativamente ao estado de emergência.
Mas foi para evitar uma crise política, juntar-se essas duas forças novamente.
E foi importante que ela se tivesse registado.
Mas para evitar uma crise política agora no próximo ano, juntarem-se essas duas forças no Parlamento.
Não é um cenário natural, numa situação de normalidade no país.
Doutor Fernando Mia, temos que acelerar, porque infelizmente o nosso tempo é curto. Uma pergunta sobre a Câmara Municipal de Lisboa. Teme-se prejudicado pela crise económica e social nas próximas eleições autárquicas? Tem sofrido muitas críticas por parte da sua oposição aqui em Lisboa?
A ver, as eleições autárquicas são, em primeiro lugar e acima de tudo, uma avaliação do trabalho autárquico e
mas
uma...
há sempre uma leitura nacional. É sabido,
já lá vou, mas não me leva à conclusão que eu não vou tirar. porque isso, aliás, seria, aliás, uma forma seria uma forma incorreta e injusta de todos os autarcas se desresponsabilizarem pelos seus resultados eleitorais, remetendo para a situação nacional. Isso seria, aliás, atentatório do que é o poder local e do que é o respeito e do que é a relação dos autarcas com os eleitores no poder local. Nas eleições municipais estão fundamentalmente em causa essa relação, a avaliação daquilo que foi feito e a renovação e a continuidade de um caminho a prosseguir. Se há ou não há, relativamente aos, nos grandes centros urbanos, se há ou não um quadro relativamente nacional, relativamente ao apoio dos partidos, bom, historicamente temos visto que sim, mas, na minha opinião, não é um elemento determinante. O elemento determinante é a avaliação do trabalho autárquico e a forma como os eleitores querem ou não manifestar a confiança no Presidente da Câmara e no trabalho que está a fazer e naquilo que quer continuar a fazer.
E em relação às críticas da oposição?
E não só, também do setor da restauração, por exemplo, que tem até manifestado na rua relativamente a algumas das... algumas das medidas que têm sido tomadas pelo Governo. A Câmara... avançou com apoios para a restauração, apoios para o comércio, mas nem por isso essa resposta pareceu suficiente ao setor.
Vamos ver, em primeiro lugar, críticas da oposição é normal, não é?
Sim.
Numa democracia isso vive-se com toda a naturalidade. Relativamente ao setor da restauração e do comércio, nós apresentamos um programa muito ambicioso e inovador do ponto de vista autárquico, que é um programa que se dirige fundamentalmente ao comércio, à restauração, às empresas do setor cultural e também ao terceiro setor, às instituições de economia social. Fundamentalmente os setores que nós consideramos que precisam mais neste momento de um apoio muito claro, rápido, concreto.
Mas continuam a queixar-se, mesmo depois de ter feito esse anúncio?
Não, a reação que tivemos do ponto de vista quer da Aresp, quer da UAX foi muito positiva ao nosso programa. Estão a trabalhar, aliás, connosco na sua execução. Agora, é preciso que o programa abra e vai abrir em dezembro, já em dezembro, e nós faremos depois uma campanha de divulgação, porta a porta, estabelecimento a estabelecimento, empresa a empresa, informando que apoios estão disponíveis, como é que podem concorrer, quando é que recebem.
Vamos entrar agora no penúltimo segmento do nosso programa, o carne ou peixe. Só pode escolher uma opção, nós oferecemos duas, e vamos começar. Preferia ficar parado no carro, numa fila interminável na Almirante Reis, durante 2 horas, com o Santos ou Ana Catarina Mendes?
Quer dizer...
Muita hesitação.
Não, aliás, explico.
Repare que nem contesta o facto da fila ser de 2 horas na Almirante Reis.
Não, vocês puseram-me esse cenário, não vou dizer isso, é impossível acontecer, não, isso seria desagradável. Não, vocês iriam logo dizer, já está a fugir à pergunta, já não é assim
a
pergunta.
Tem que escolher uma. Não está a fugir, fugindo.
Aliás, eu estava a pensar exatamente o que é que aconteceria. Eu acho que seriam duas horas completamente diferentes. Eu acho que com a Ana Catarina discutiríamos sobre muitos aspectos da vida da cidade, da política do país, também do futuro do Partido Socialista, porque não? Com o Pedro Nuno, eu acho que aproveitaria mesmo essas 2 horas para despachar muitos assuntos que temos pendentes relativamente à cidade de Lisboa, com o qual temos vindo a trabalhar, e que eu aproveitaria e dizer, já que tenho aqui o ministro de 2 horas, vamos já resolver estas questões de fundo que andamos a trabalhar há tanto tempo.
Portanto,
por isso seriam as duas, quer dizer.
Podiam ir os três dentro do mesmo carro, devia ser divertido. Pode ser que ainda aconteça no futuro. Preferia ter de oferecer imagens do Santo António em verde ao Sporting campeão aqui na Câmara de Lisboa ou nunca mais ir ao Estádio da Luz?
Não, sem dúvida, oferecer imagens do Santo António. Não, sem dúvida, oferecer imagens do Santo António verde aqui. Aliás, faria isso. É evidente, todos conhecem a minha preferência clubística, mas eu sou Presidente da Câmara de Lisboa. Eu já ofereci aqui na Câmara de Lisboa Santo Antónios verdes ao Sporting. Aliás, filo com muito gosto. Recebi, aliás, na altura também uma gravata verde e filo na altura que o Sporting ganhou a Taça de Portugal. E se o Sporting fosse campeão, receberia aqui na Câmara de Lisboa com o maior gosto, com a maior festa. E, aliás, eu tenho assim tinha aqui um pequeno sonho que gostava que se concretizasse, que era, eu gostava, se tivéssemos todos sorte coletiva no início do próximo ano, se nós pudéssemos ter uma vacinação muito mais generalizada no primeiro trimestre, era que nós pudéssemos recuperar o Santo António de 2020 em abril, que não tivemos, que pudéssemos celebrar uma vitória de um clube de Lisboa em maio, mas também lhe digo, para a festa que está, também podemos celebrar a do Futebol Clube do Porto, se for vencedor. Então, nós queremos é fazer a celebração, porque acho que as pessoas precisam disso.
Vamos à próxima.
E depois, em junho, celebrarmos o Santo António de 2021. Essa é hoje a minha grande aspiração.
Vamos à próxima, muito rapidamente. Quem desafiava para uma partida de ténis durante uma campanha para as autárquicas em Lisboa? Assunção Cristas ou Ricardo Batista Leite?
Para uma
Já que
partida,
é um fã de ténis,
para uma
quem desafiava
de ténis?
Para uma partida de ténis a meio de uma campanha para as autárquicas?
Para uma partida de ténis, não sei, eu vou jogar pior, de certeza, não tenho que
não
me informar sobre qual é que joga,
para
jogar ténis, tenho que saber quem é que joga
Estamos
pior.
Estamos mesmo a terminar, já estou a receber aqui, como, apesar de ser uma edição especial, tem todo o direito de oferecer uma sobremesa aqui aos seus comensais. Que música que escolheu e porquê?
Eu escolhi a Nova Lisboa, que é uma música muito bonita, uma música do Dino, que expressa bem o que é a cidade de Lisboa. Aquilo que ele chama a Nova Lisboa é, no fundo, a Lisboa de sempre. Uma Lisboa da diferença, uma Lisboa aberta, uma Lisboa tolerante, uma Lisboa cosmopolita. E para aqueles, aliás, que conhecem bem a história da cidade de Lisboa, sabem quando a cidade foi uma grande metrópole, quando foi uma cidade global, ela era uma cidade aberta. Era uma cidade de chegadas, de partidas, de gentes de muitos sítios do mundo, de diferentes origens, de diferentes etnias, de diferentes, com diferentes sonhos, e é isso que Lisboa é hoje, e é isso que eu quero que Lisboa continue a ser, essa
e
cidade
essa
aberta, tolerante.
Ficamos. Muito obrigado, Dr. Fernando Medina, muito obrigado por nos ter acompanhado. Até à próxima.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.